Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Bússola da Alimentação, do jornalista científico Bascast, é um livro de divulgação sobre nutrição, saúde e longevidade, publicada no Brasil pela Sextante. A obra parte da tentativa do autor de compreender como escolhas alimentares podem afetar o risco de doenças e o envelhecimento. Depois de um episódio pessoal de preocupação com a saúde, seu propósito não é prescrever uma dieta única nem oferecer receitas, mas organizar um campo marcado por mensagens contraditórias, modismos e disputas entre defensores de diferentes regimes alimentares. Cast examina pesquisa sobre grupos de alimentos, peso corporal, metabolismo e prevenção para extrair princípios práticos. Apresentados também na forma de 12 regras de alimentação saudável. O livro se dirige ao leitor leigo que deseja avaliar alegações nutricionais com mais critério. Sua proposta central é substituir proibições absolutas por um padrão alimentar flexível, baseado na qualidade dos alimentos, no contexto individual e no peso relativo das evidências disponíveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma síntese crítica para enfrentar o excesso de informações nutricionais. O ponto de partida de A Bússola da Alimentação é a percepção de que o debate público sobre comida costuma transformar resultados científicos parciais em mandamentos universais. Gorduras, carboidratos, laticínios, café ou jejum podem ser apresentados alternadamente como solução ou ameaça, muitas vezes sem atenção à dose ao alimento específico, ao padrão alimentar total e às limitações dos estudos. Bascast procura reduzir esse ruído ao comparar pesquisas e ao evitar adesão automática a escolas como low carb ou low fat. A relevância dessa abordagem está em mostrar que nutrição raramente se resolve por um ingrediente isolado. Um alimento pode ter efeitos diferentes conforme seja minimamente processado ou ultraprocessado, conforme substitua outro alimento e conforme se integre à rotina da pessoa. O livro, portanto, valoriza perguntas melhores em vez de respostas simplistas: qual é a qualidade da evidência? Comparação foi feita e que consequência prática é razoável tirar dela? Isso não elimina incertezas, mas ajuda o leitor a reconhecer que títulos alarmistas e promessas de transformação imediata normalmente excedem o que a pesquisa permite concluir. A bússola proposta pelo autor é menos uma lista rígida de permissões e mais um método para decidir diante de informações conflitantes. Em segundo lugar, a qualidade dos alimentos importa mais do que a guerra entre macronutrientes. Uma contribuição importante do livro é deslocar a discussão da simples contagem de macronutrientes para a qualidade e a matriz dos alimentos, em vez de tratar todo o carboidrato, toda a gordura ou toda a proteína como equivalentes. Cast discute por que a origem e o grau de processamento alteram a relevância nutricional de cada escolha. Grãos integrais, vegetais, frutas, leguminosas, nozes e outros alimentos pouco processados não se resumem a seus teores de carboidrato ou gordura, também fornecem fibras e uma combinação de componentes que influencia saciedade e padrão de consumo. Do mesmo modo, produtos altamente refinados tendem a ser fáceis de consumir em excesso e a ocupar o lugar de opções mais nutritivas. Essa perspectiva também impede que o leitor transforme um nutriente em vilão permanente. A avaliação de gorduras, por exemplo, deve considerar fontes alimentares e substituições concretas, e não apenas a redução abstrata de gordura total. O argumento é útil porque dietas populares frequentemente prometem superioridade com base em uma única variável. Cast enfatiza que resultados sustentáveis dependem mais de uma alimentação predominantemente composta por bons alimentos do que da fidelidade a um rótulo dietético. A aplicação prática é construir refeições reconhecíveis, variadas e menos dependentes de produtos formulados para hiperpalatabilidade. Em terceiro lugar, peso corporal e saciedade são tratados como processos de longo prazo. O livro aborda o controle de peso sem apresentá-lo como questão de disciplina isolada ou de solução metabólica milagrosa. A manutenção de um peso saudável é relacionada à possibilidade de adotar um padrão alimentar que seja saciante, antiprazeroso e viável por muitos anos. Essa ênfase é relevante porque intervenções extremas podem gerar perda inicial de peso, mas falham quando exigem privação incompatível com a vida cotidiana. Ao discutir alimentos e escolhas dietéticas, Cast chama atenção para a densidade energética, o processamento e a capacidade de cada refeição de reduzir a fome posterior. A ideia não é negar que a quantidade de energia importe, e sim observar que as pessoas não comem calorias em laboratório. Elas comem alimentos em ambientes com disponibilidade, hábitos, emoções e preferências. Por isso, opções com fibras, proteínas adequadas e menor grau de refinamento podem facilitar a autorregulação sem exigir vigilância permanente. O livro também evita transformar a balança no único indicador de saúde. O objetivo mais amplo é reduzir riscos ligados à alimentação e preservar a funcionalidade ao longo do tempo. Na prática, sua proposta favorece ajustes graduais, como substituir parte dos produtos ultraprocessados por alimentos mais completos, em vez de ciclos recorrentes de restrição e compensação. Em quarto lugar, prevenção e longevidade dependem de padrões alimentares, não de promessas anti-envelhecimento. A longevidade é um dos eixos do livro, mas não aparece como Pants, promessa de controlar completamente o envelhecimento. Cast reúne evidências usadas para discutir como a alimentação pode contribuir para menor risco de doenças associadas à idade e para a preservação da saúde no longo prazo. A distinção é importante: comer bem não oferece garantia individual contra enfermidades, pois genética, atividade física, sono, condições sociais e acesso à saúde também influenciam os desfechos. Ainda assim, o padrão alimentar é uma variável modificável e cumulativa. O livro enfatiza que benefícios plausíveis vêm da repetição de escolhas adequadas, e não de um produto com aura funcional ou de um suplemento apresentado como atalho. Essa visão confronta o mercado, que vende alimentos e compostos isolados como se fossem capazes de compensar uma rotina inteira desequilibrada. Ao relacionar nutrição e envelhecimento, a obra convida o leitor a pensar em décadas, não em resultados de poucos dias. Preparar o corpo para envelhecer melhor significa priorizar uma base alimentar consistente e adaptável, em vez de perseguir intervenções da moda. O valor intelectual do argumento está em trocar a linguagem de reversão garantida do relógio biológico por uma noção mais realista de redução de riscos e manutenção de vitalidade. Por último, as 12 regras funcionam como orientação flexível e não como dieta fechada. A presença de 12 regras de alimentação saudável dá ao livro uma estrutura prática, mas seu sentido não é impor um protocolo uniforme. A proposta de Bascast é que o leitor use princípios derivados da literatura nutricional para compor seu próprio estilo alimentar. Isso diferencia orientação de prescrição. Uma regra pode apontar uma direção geral, enquanto sua aplicação precisa levar em conta cultura, orçamento, preferências, rotina e necessidades clínicas. A obra ganha força justamente ao recusar a ideia de que uma única dieta serve a todos. Pessoas podem organizar refeições de formas distintas e ainda compartilhar fundamentos, como maior presença de alimentos pouco processados, variedade e atenção aos excessos mais frequentes. Essa flexibilidade também torna o livro menos vulnerável ao pensamento de tudo ou nada, no qual uma escolha fora do planejado é tomada como fracasso completo. Em nutrição, consistência costuma ser mais útil que perfeição episódica. Ao mesmo tempo, flexibilidade não equivale a relativismo total. O autor procura distinguir áreas em que a base científica mais sólida de alegações sustentadas apenas por marketing ou ideologia. As regras operam, portanto, como um mapa para priorizar decisões, testar mudanças realistas e evitar que a alimentação saudável se reduza a medo, culpa ou obediência a tendências. Em conclusão, a Bússola da Alimentação é especialmente indicado para leitores que se sentem perdidos entre dietas concorrentes. Manchete sobre alimentos e recomendações que mudam de tom a cada nova moda. Também pode ser útil a quem busca uma introdução ampla à nutrição sem desejar seguir um cardápio fechado. Seu principal benefício prático é oferecer critérios para avaliar escolhas diárias, considerar o grau de processamento, a qualidade geral da dieta, a saciedade, a possibilidade de manter hábitos e o contraste entre evidência consistente e afirmações exageradas. Intelectualmente, o livro ajuda a compreender por que respostas nutricionais simples muitas vezes são inadequadas para problemas complexos, em comparação com obras que defendem um regime específico ou se concentram em perda de peso rápida. Basquiat se destaca pela tentativa de síntese e pela recusa de guerras entre nutrientes. O foco em longevidade e prevenção amplia a conversa para além da estética e do resultado imediato. A linguagem acessível torna pesquisas difíceis mais próximas do público geral, enquanto a organização em princípios facilita a tradução da leitura em decisões concretas. Essa proposta não substitui orientação individual de profissionais, sobretudo para pessoas com doenças, restrições ou objetivos clínicos específicos. Ainda assim, funciona como referência para construir uma base alimentar mais criteriosa. Seu diferencial real está em tratar a alimentação como padrão sustentável e informado, não como uma coleção de proibições, suplementos ou soluções definitivas. Se você quiser apoiar Basquiat, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!